Nós vamos conversar agora com o deputado Márcio Pacheco, do PDT, deputado estadual, sobre esse projeto de lei que impede inaugurações de obras inacabadas. Recebeu ontem parecer favorável da CCJ. Deputado, o que representa esse projeto? O que ele pode contribuir? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria falar com vocês. Olha, Roberto, eu acho que esse projeto, ele contribui com o óbvio, né? Aquilo que jamais deveria acontecer, que são as inaugurações de obras inacabadas que não estão em condições de dar pleno atendimento à população e que acredito que todos nós já tenhamos tido a oportunidade de ver algumas farras dessa natureza, né? Gestores públicos que em épocas de pré-campanha eleitoral fazem inaugurações de prédios, de algumas obras que não estão em condições de dar atendimento e que depois permanecem por anos sem que essas obras estejam plenamente acabadas e a população sem o atendimento, mas que para aquele momento de pré-campanha eleitoral serviu para promover a reeleição de um candidato ou para favorecer algum aliado numa campanha que ele esteja apoiando. Então, isso é uma vergonha que nós precisamos acabar, Roberto, que ainda, infelizmente, perdura no nosso país e que aqui no estado do Paraná nós demos um passo imenso ontem e eu fiquei muito feliz, esse projeto assinamos eu e o deputado Evandro Araújo. E a felicidade maior, Roberto, é porque em 2015 eu já tinha proposto esse mesmo projeto e à época, né, nós tínhamos um outro cenário na Assembleia, nós tínhamos o governador Beto Richa, toda uma base bastante comprometida com ele e foi uma ordem para que esse projeto não fosse aprovado. Nós perdemos na CCJ por 5-4, recorremos, perdemos e é o único projeto até hoje que eu não tive ele aprovado no primeiro momento. E ousei propor novamente, porque eu entendo que é um projeto importante para acabar com essas manipulações eleitoreiras que ainda, infelizmente, acontecem no estado do Paraná, em alguns municípios, às vezes, com dinheiro, né, público do estado, e não pode acontecer um negócio desse jamais.
Contribui no que diz respeito à moralidade. Deputado, quais são os próximos passos agora? Porque ele recebeu o parecer favorável da CCJ, projeto de lei, para que o ouvinte da CBN entenda como que ele tramita daqui para frente.
É, a verdade, Roberto, a nossa comemoração ontem, né, discreta, minha e do deputado Evandro Araújo, é justamente por isso, porque a CCJ é onde justamente nós teríamos a maior dificuldade, que é onde se pode acrescentar algum detalhe que se levanta como inconstitucional, que jamais existiu, foi relatado pelo deputado Homero Marchese, um relatório muito bem feito, e nós conseguimos ontem aprovar por unanimidade. Eu estava tendo a oportunidade de presidir a CCJ ontem, né? Retirei-me da presidência para defender o projeto e aprovamos por unanimidade ontem. Então agora irá certamente para algumas outras comissões da Assembleia, mas que certamente terão um papel menos importante, porque as demais comissões, ainda que viesse a ter um parecer contrário, mesmo assim o projeto irá para plenário. Eu entendo que até mesmo com a ideia, né, apresentada pelo governador Ratinho Júnior de um novo momento no estado do Paraná, uma base do governo que não tem, né, esse comportamento alinhado com aquilo que nós vimos nos últimos 4 anos, acredito que certamente o plenário também da Assembleia aprovará esse projeto e o governador sancionará. Então, o estado do Paraná está aí na iminência, né, com a graça de Deus, o nosso empenho na Assembleia Legislativa, de ficar livre dessas obras, dessas inaugurações completamente eleitoreiras, farra com dinheiro público, farra com a cara das pessoas, né, Roberto?
Estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT. Um outro assunto, deputado, ontem o governador apresentou aquela proposta de 5,09% para os servidores. Os servidores em greve durante esse período, uma greve parcial, não teve uma adesão muito intensa. Qual que é a avaliação do senhor em relação à greve e também a essa proposta do governador Ratinho?
Olha, Roberto, é uma situação extremamente complicada. Eu acho que, assim, greve não é bom para ninguém. Greve não é bom para ninguém. Greve é realmente um momento em que causa um trauma, né, para o governo, causa um trauma para os próprios servidores e causa um trauma para quem precisa dos serviços públicos. Então, eu sempre tenho sido um defensor desde sempre, né, do respeito para com os nossos servidores públicos, porque são eles que movimentam, que movem o Estado, que movem a máquina pública, que atendem a população de maneira mais direta. Claro que o Estado tem toda uma peculiaridade, né, que a gente tem que compreender as dificuldades econômicas que o país enfrenta neste momento, mas é claro que sempre a tentativa, Roberto, de um diálogo, de uma construção para que essa greve chegue ao fim, é o melhor caminho para que haja paz, né? A melhor maneira de você trabalhar, porque enquanto você está preocupado em resolver o problema de uma greve, o Estado todo está deixando de prosperar, de avançar em outras matérias. Então, a minha defesa junto ao governo, que a gente tem dialogado muito, eu tenho participado, Roberto, de todas, literalmente todas as reuniões, ações envolvendo a questão dos servidores públicos, defendendo que haja aí, dentro das possibilidades do Estado, o maior respeito no trato com o servidor para que essa situação se resolva. É o nosso papel, só que infelizmente, às vezes algumas pessoas nem conseguem entender, mas é uma situação delicada que não está só sob a minha autonomia, evidentemente, não está sob a minha autonomia resolver um problema da sua envergadura. O que a gente faz é contribuir, levando para o governador a importância, né, de avançar nessa construção, porque o enfrentamento, o embate não é bom para ninguém. Nunca se ganha por meio do embate, por meio do enfrentamento. Sempre construir uma pacificação nisso, eu acho que é o melhor caminho. Aí, evidentemente, que vai ter que haver aí cada lado terá que, evidentemente, ceder um pouco para se chegar no consenso. É isso que acontece com a construção. Mas nós estamos lá, Roberto, à inteira disposição para defender o servidor e, ao mesmo tempo, construir o diálogo para o fim desse impasse, que para o Paraná será muito positivo.
É, tudo indica que haverá entendimento entre servidores e o governo do Estado. Antes da gente fechar, duas observações. As pessoas interagem conosco, os nossos ouvintes. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 999-22-5796. O Cláudio Honor faz uma observação aqui em relação ainda ao projeto de lei. Foi o assunto que nós iniciamos com o deputado Márcio Pacheco. Ele disse que está de parabéns o deputado e o outro deputado que ele faz referência, justamente o Evandro Araújo, porque, segundo ele, há muitas promoções em cima disso. Obras que não estão conclusas são inauguradas e se busca aí promoção pessoal e acaba confundindo a população. Uma outra observação que vem como forma de pergunta é do Wagner. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se o deputado Pacheco é favorável à aposentadoria aos 53 anos. Aqui ele faz referência à reforma da Previdência, que será votada hoje, provavelmente, na comissão especial lá na Câmara dos Deputados. O Wagner faz essa observação: se o senhor é favorável, deputado Pacheco, à aposentadoria aos 53 anos de policiais federais?
Roberto, na verdade é o seguinte, para começar, que se colocou, está se construindo na cabeça da população uma ideia de que a resolução de todos os problemas do nosso país, está a cabo, sob a responsabilidade dessa reforma da Previdência, o que é uma informação que não é verdadeira. Né? Nós não temos uma relação direta. Você pode ter um entusiasmo entusiasmo, por exemplo, dos empresários, da questão econômica do país, a partir dessa aprovação, mais pelo sentimento de otimismo. Mas você não tem uma relação direta de aprovação de reforma da Previdência com geração de emprego. Não há uma relação direta entre uma coisa e outra. O que você pode desenvolver é o otimismo em torno do país, que pode aumentar a geração de emprego. Geração de emprego é o que faz um país ir para frente. E numa reforma tributária, por exemplo, até mesmo uma reforma política que possa dar uma esperança de um país que seja conduzido por pessoas mais sérias, isso é o que de fato faz um país ir para frente, faz gerar emprego. A reforma da Previdência é o primeiro ponto. Então, não é o problema principal do nosso país a questão da reforma da Previdência, até porque nós temos 24% de consumo do PIB com previdência no país, mas nós temos hoje quase que 50%, ou seja, quase metade de tudo que nós contribuímos vai para pagamento da dívida pública. E ninguém fala em pagamento, que não é nem pagamento da dívida, é pagamento de juros e amortizações. Ou seja, se se gasta alguns bilhões com previdência, se gasta o dobro desses bilhões, né, com o pagamento de juros e amortizações da dívida. Então, nós temos outro problema que precisamos discutir. Agora, a questão de idade, Roberto, nós não podemos padronizar um padrão para todas as pessoas. Cada pessoa desenvolve um tipo de trabalho e cada trabalho tem um tipo de consequência. Só para você entender, por exemplo, nós temos um cidadão que trabalha numa atividade normal e nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham, um exemplo, em minas de carvão. São pessoas que com 15, 20 anos de contribuição já passam a ter o direito à aposentadoria, com muita razão, porque tem uma consequência direta na saúde deles, a expectativa de vida é muito menor. O policial, Roberto, ele vive num constante estresse que até para entrar na casa, por exemplo, para chegar em casa com o carro, ele fica dando volta muitas vezes nos quarteirões para ver se não tem algum bandido esperando por ele, um bandido que ele prendeu em algum momento. Então, as condições de trabalho de um policial que vai colocar a sua vida em risco numa operação, num enfrentamento qualquer, é absolutamente diferente de um trabalho normal, de um trabalhador normal. Em muitos casos, nós temos casos imensos de pessoas, de policiais, por exemplo, se suicidando por todo o país afora, por conta dessa carga de estresse que existe. Então, são situações diferentes e para os diferentes, a legislação tem que ter um tratamento diferente. Para os professores, tem que ter um tratamento diferente, policiais, cada contexto é um contexto. Portanto, eu não sou contrário, até porque hoje não existe ainda um limite de idade, então já será um avanço para o país estabelecer um limite mínimo de idade, inclusive para os policiais federais. Eu não vejo problema em você tratar diferente algumas pessoas dentro do poder público, dentro da iniciativa privada, que desempenham trabalhos diferentes, muito mais estressantes, sob risco de vida, sob risco de periculosidade, enfim, de insalubridade, tem que ter tratamento diferente, na minha opinião.
Então, essa medida ou essa iniciativa não estaria favorecendo aos militares, na opinião do senhor?
É que os militares, eles têm uma conjuntura diferente, né, Roberto? Acho que me parece que nem estava sendo proposto, né? Nessa reforma da Previdência, uma ação direta para os militares, né? Para os militares do Exército. Me parece que eles teriam tratado de um outro formato em um outro momento, o que talvez até seja um equívoco na minha avaliação. Então, quando se diz assim, Roberto, nós queremos acabar com privilégios, né? O que também existe um discurso um pouco falso nessa reforma. Porque você veja, eu não vejo que essa reforma, que se ela está pretendendo tirar um trilhão, economizar um trilhão em 10 anos. Só que 900 bilhões desse 1 trilhão é justamente da Previdência Social. Na Previdência Social, que não envolve os servidores públicos, o salário maior que uma pessoa pode receber é R$ 4.800. Eu não vejo privilégio nenhum em alguém que recebe R$ 4.800 hoje no Brasil. Então, é um discurso que a gente teria que se aprofundar para saber se de fato, onde que então vai, de 1 trilhão, apenas 100 bilhões seria retirado desses privilégios de altos salários, de juízes, de promotores, né, de servidores públicos, enfim. Então, se nós vamos tirar 900 bilhões de 1 trilhão da Previdência Social, eu não vejo onde está necessariamente esse fim de privilégio. Então, tem muito discurso, mas nem todos eles são condizentes com a realidade do nosso país.
Aliás, o PDT Nacional não é muito favorável a esse texto que está sendo construído, não é, deputado?
Não é, exatamente. O PDT tem total clareza, Roberto, de que o país precisa de uma reforma da Previdência. Isso é um ponto. Precisa de uma reforma da Previdência, porque, claro, o país está diminuindo, né, a sua mão de obra, a sua produção, mas, ao mesmo tempo, está envelhecendo a população. Existem muitos números que antes eram possíveis, que hoje não são mais. Há um envelhecimento realmente mais alongado, né, o número de vida, a quantidade de anos de uma pessoa hoje é maior. Então, é claro, a reforma da Previdência não é que precisa, ela tem que ser uma reforma constante, na verdade, tem que acontecer de acordo com a evolução do nosso estado, da população, né, que está, de fato, numa condição diferenciada. Mas só que o formato com que está sendo proposta essa reforma, alguns temas, por exemplo, até pouco tempo atrás, se pretendia, parece que agora está sendo retirado, Roberto, e se pretendia acabar, por exemplo, com o BPC. O BPC que atende as pessoas com deficiência, que atende as pessoas mais carentes possíveis são atendidas pelo BPC. E estava se pretendendo na pessoa, na miserabilidade, a pessoa que quando fica velha não tem um emprego, não tem condições de sobreviver, que hoje recebe um salário mínimo, a proposta era que essas pessoas recebessem R$ 400. Como é que alguém vai conseguir viver com R$ 400? Né, e outros pontos muito que se pretendia implementar que estão sendo revistos. Então, assim, a maneira como está sendo apresentada, ela não é verdadeira. Ela tem uma finalidade muito forte em estabelecer um sentimento de que você jamais vai conseguir se aposentar pelo poder público e que aí você, então, teria que fazer uma previdência privada. Onde se faz previdência privada? Nos bancos, para justamente aumentar os lucros dos bancos, que já são gigantes. Já são gigantes, maiores do país, que causa até um desequilíbrio na nossa economia. Então, é o discurso e algumas propostas dentro dessa reforma que são completamente pervertidas. Então, esses pontos, evidentemente, o PDT não concorda, porque nós defendemos, evidentemente, as pessoas que trabalham, que produzem uma vida inteira e que têm todo o direito de, com justiça, receber uma aposentadoria digna no nosso país.
Muito bem. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Sempre um prazer, Roberto, sempre à disposição. Parabéns pela programação da CBN. Sempre que falo com a CBN, sempre encontro muitas pessoas dizendo que acompanharam a nossa entrevista. Então, parabéns pelo grande alcance do teu programa, parabéns pelo teu profissionalismo.
Conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT. A gente acabou invadindo esse assunto da reforma da Previdência.